As notícias na ERTE, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. A Secretária de Estado da Educação, Inês Ramires, e o Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Salles, participaram hoje em Tomar, na Escola Secundária de Santa Maria do Olival, no arranque da testagem nas escolas dos alunos, professores e funcionários. Esta primeira ação envolve 400 alunos, 60 professores e 30 funcionários e ocorre na escola sede do agrupamento que tem registado um elevado número de casos de exposição à Covid e num momento em que diversas entidades exigem o encerramento dos estabelecimentos de ensino. Questionada pela ERTE sobre as razões que levam o Governo a manter as escolas abertas, a Secretária de Estado da Educação, Inês Ramires, explicou a decisão.
Temos 30 turmas em casa por definição das autoridades de saúde e os que não têm que estar em casa estão em ensino presencial. Aqui o ensino presencial, reparem, não é uma questão de teimosia, é uma questão de termos um dever acrescido relativamente a uma série de alunos em que só a escola é o refúgio, é o sítio onde têm uma refeição, é onde conseguem um enquadramento que lhes leve a uma melhoria de vida.
Quando temos uma Presidente de Câmara, uma Diretora de Agrupamento, entidades de saúde locais e regionais a solicitar o encerramento das escolas, porque é que não se ouvem estas pessoas que vivem esta realidade no dia-a-dia?
Mas nós estamos a ouvir, e isto é a verificação. Nós temos falado e o Governo tem auscultado e continuará a auscultar e damos muita importância àquilo que tem sido o trabalho dos autarcas para manter as escolas abertas. Naturalmente a avaliação deles neste momento é esta, tomaremos em boa nota e atuaremos em conformidade.
Estás a perguntar, ouvem, mas e percebem o que ouvem ou não?
Percebemos e, como pode imaginar, se ainda na semana passada houve uma avaliação em que havia um consenso alargado até entre vários atores da área da educação que consideravam que o ensino presencial devia manter-se, naturalmente que agora a evolução dos últimos dias fará com que nós consideraremos e compreenderemos de certeza o enquadramento que estamos a viver.
Será tarde mais, como disse o Presidente da Comissão Distrital de Proteção do Santarém?
Todas as pessoas têm direito à sua opinião. Neste momento, o que lhes posso dizer é que tomaremos em boa nota. Mas as evidências estarão estudadas. As evidências também eram as evidências na semana passada, em que a maioria dos especialistas consideravam que era seguro, até aconselhavam os alunos abaixo dos 12 anos estarem em ambiente escolar e que a dúvida seria os que estavam acima dos 12 anos. Portanto, tomaremos naturalmente todas as medidas necessárias.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O apelo é do Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Médio Tejo, Carlos Andrade Costa, e refere-se à situação muito complicada em que vivemos por causa da pandemia. Lembrando que nunca houve no Centro Hospitalar do Médio Tejo pessoas tão novas em cuidados intensivos, com 18 camas de cuidados intensivos cheias e as urgências também cheias, com casos Covid. Carlos Andrade Costa deixa o apelo que é preciso perceber que temos de parar, e parar é ficar em casa.
O país está a caminho de um confinamento cada vez mais pronunciado, cada vez mais austero. E só com a noção de que todos têm que ficar o maior número de pessoas possíveis em casa. Isto é uma pandemia, e é uma pandemia com base numa doença contagiosa. E, portanto, quanto mais contactarmos, mais nos contagiamos. Os hospitais estão cheios. A capacidade de continuar a acolher doentes não é infinita. Nós estamos a preparar a ultimação da abertura da sexta enfermaria Covid, o que significa que teremos uma capacidade em torno das 145 camas em enfermaria. E mais estariam cheias. E já percebemos que, além da sexta enfermaria, se calhar vamos ter que abrir uma sétima enfermaria. Porque os doentes não param de chegar. Temos neste momento uma capacidade de 18 camas em cuidados intensivos. Cheias, completamente cheias. A urgência cheia. Portanto, os hospitais estão cheios e nós temos, enquanto população, enquanto cidadãos, enquanto co-cidadãos uns dos outros e, portanto, co-responsáveis uns pelos outros, nós temos que perceber que temos que parar. E parar significa estar em casa. Parar significa não contactar os amigos, os familiares. Parar significa também cuidar de nós, mas também cuidar dos outros. Chegamos a um momento crítico. Não podemos continuar a assistir ao número de mortes dia após dia a subir. Não podemos continuar a assistir aos hospitais congestionados. Temos que perceber que esta é mais do que a altura de parar. Cada um em sua casa, cada um mais recolhido possível, porque esta pandemia vai-nos ainda dar muito trabalho, muitas dificuldades e muitos momentos angustiados. Temos que cuidar de nós. Temos que saber que neste momento os hospitais estão demasiado sobrecarregados com o contexto de Covid. E fazia, se me permite, um apelo às pessoas. Não façam nada que vos possa pôr em risco. Este é o momento de todos termos uma noção muito clara. Nós sempre tivemos uma atitude muito otimista em relação à nossa capacidade de lidar com a pandemia. Continuamos a ter essa noção de otimismo e de esperança de sermos capazes de lidar com a pandemia. Agora, nenhum hospital tem capacidade para ter centenas e centenas de doentes ao mesmo tempo numa patologia que é extremamente complexa. Temos que ter consciência que um dia pode já não haver lugar para nós. E não faz sentido, não faz nenhum sentido continuarmos a ir ao almoço, continuarmos a ir visitar um familiar para depois nos infectar e duas semanas depois estarmos nós a precisar de tratamento. Vamos tê-lo, mas vamos tê-lo numa sobrecarga enorme dos profissionais e dos serviços de saúde e em particular naquilo que nos diz respeito do CHMG.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O agrupamento de Centros de Saúde de Passos Médio Tejo registrou 458 novas infecções por Covid-19 só no decorrer das últimas 24 horas. Os novos casos no Médio Tejo foram contabilizados em Tomar, mais 156, Ourém, mais 96, Torres Novas, mais 96 também, Alcanena, 27, Abrantes, 25, Entroncamento, 24, Ferreira dos Ezer, 15, Vila Nova da Bragunha, 7, Mação, 6, Sardebol, 4 e Constância, mais 2 casos. Quanto aos totais acumulados desde a chegada da pandemia, o Conselho de Ourém é o que continua a registar o maior número de casos até ao momento, com 2.119 infecções, seguido por Tomar com 1.564. Seguem-se Torres Novas com 1.452, Abrantes 986, Entroncamento 829, Alcanena 644, Ferreira do Zezer com 401, Mação 355, Vila Nova da Barquinha com 181, Constância 124 e Sardual com 105. No Aças Médio Tejo estão presentemente 828 pessoas em vigilância ativa. Alcanena tem 205 pessoas nessa condição, seguido de Tomar com 135, Mação 112, Torres Novas 95, Entroncamento 78, Ferreira dos Ezas 74, Ourém 53, Abrantes 38, Sardual 16, Vila Nova da Barquinha 15 e Constância 7. O Aças Médio Tejo registra um total acumulado de 8.760 pessoas infectadas, 4.540 recuperadas, 828 pessoas em vigilância ativa e 150 óbitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Miguel Borges, responsável máximo pela Comissão Distrital de Proteção Civil de Santarém, juntou a sua voz a todos quantos defendem o encerramento imediato das escolas. O também presidente da Câmara de Sardual, em declarações à ERTS, disse não conseguir entender as razões pelas quais o Governo não fecha os estabelecimentos de ensino perante o crescente número de infecções em contexto escolar, não poupando nas palavras quando defende um confinamento a sério, em vez de andarmos de confinamentozinho em confinamentozinho. Miguel Borges deixa o alerta, quando as escolas fecharem, temo que já possa ser tarde e com um preço muito elevado.
Não consigo entender também. Há aqui um conjunto de fatores que são apresentados pelo Governo, dos quais eu não considero que sejam suficientes para o não encerramento da escola. Recordo que em março, contra a indicação daquilo que era a saúde, que na altura dizia que não havia necessidade de encerrar as escolas, o Governo tomou a decisão e encerrou as escolas. Nessa altura estávamos com 70 e poucos casos. Por isso vejam aquilo que mudou até agora. Posso dizer que na altura em que, foi precisamente no dia 12 de março que o Governo decidiu encerrar as escolas a partir do dia 16. E nessa altura tínhamos 78 casos confirmados. Neste momento temos mais de 556 mil casos. Há um conjunto de situações apontadas, das quais eu acho que não são razões suficientes para o não encerramento da escola. Uma das situações é dizer que não há evidências. Que não há evidências no caso de transmissão entre escolas, ou dentro da escola. O que nós sabemos é que cada vez é maior o número de alunos em isolamento, cada vez é maior o número de turmas que ficam em isolamento. Ou seja, a escola não está a fechar num todo, mas está a fechar aos poucos, está a fechar turma a turma. E aquilo que são as preocupações, nomeadamente de alunos mais desfavorecidos que possam ser prejudicados com este encerramento das escolas, acontece, mas acontece turma a turma. Por isso eu não consigo encontrar nenhuma razão para ou não o encerramento das escolas. Eu defendo que deve haver um confinamento, mas a sério, e não andarmos aqui de confinamentozinho em confinamentozinho até um dia que seja o confinamento final. Por isso, eu digo aquilo que digo, não é porque a minha formação não me permite ter esse conhecimento científico, mas digo com base naquilo que ouço, nas diferentes reuniões, daquilo que ouço nos especialistas, e cada vez é maior o número de pessoas a achar que as escolas devem encerrar. Agora, eu temo é que quando isso acontecer, que possa ser tarde, ou que aquilo que se paga até lá seja um preço demasiado alto. Há aqui toda uma comunidade, toda uma sociedade que tem essa percepção. Às vezes a percepção dentro dos gabinetes é diferente da percepção que anda no terreno. Isso é mau. É mau quando assim é. Todos achamos, presidentes de Câmara, cada vez é maior o número de presidentes de Câmara que acha que deve as escolas encerrar. As autoridades de saúde locais, regionais, são dessa opinião. Na verdade, há aqui um fica-pé incompreensível da parte do Governo em não encerrar as escolas. Quem tem legitimidade para fazer é a Direção-Geral de Saúde e o Ministério da Educação, sobre proposta da Direção-Geral de Saúde. Nós, a nível local, não temos essa competência. Eu lamento que seja este o entendimento, porque, como volto a dizer, um dia pode ser tarde e o preço muito elevado.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Há nesta altura 5 infecções ativas em alunos do Instituto Politécnico de Mar, sendo que 23 estão em isolamento profilático. A confirmação foi avançada à ERTS por Rita Anastácio, para o presidente do IPT e com responsabilidade nas áreas da divulgação e relações externas. Neste ponto de situação, registro ainda para um olhar sobre o quadro docente e não docente, neste particular, com um contágio confirmado e 6 situações que carecem de cumprimento de quarentena. Rita Anastácio quis deixar claro que não há disciplinas afetadas perante o contexto pandémico em curso, assegurando que, mesmo nos casos em que os alunos e professores estão em isolamento, o acompanhamento das aulas tem sido possível em formato online.
Desde o início do corrente ano letivo até ao momento presente, em matéria de casos Covid, temos uma situação que se refere aos casos que foram trazidos ao nosso conhecimento pelos próprios estudantes, ou docentes ou não docentes. Portanto, até à data, certamente, por circunstâncias que não terem justificado, nada nos ter sido reportado pelas autoridades de saúde. Então, neste preciso momento, nós temos 5 casos positivos de Covid, todos com contaminação externa ao IPT, e temos 23 casos de isolamento profilático por contacto de risco com infectados. Todos estes contactos foram no contexto de atividades do IPT e, portanto, estes membros de pessoal docente e não docente do IPT, temos precisamente um caso positivo com contaminação também externa e 6 casos de isolamento profilático também por contacto de risco com infectados.
E no que diz respeito às aulas propriamente ditas, tem havido aqui algum prejuízo para docentes ou alunos ou não?
Não, as nossas aulas de atividades letivas continuam. Nós temos a funcionar em aulas síncronas, todas as nossas disciplinas. Isto quer dizer que se tivermos alunos em isolamento profilático, eles podem assistir via síncrona, via online, às nossas aulas, porque temos, portanto, os docentes presentes nas aulas com os alunos, portanto, nas aulas. E caso algum docente tenha ficado em isolamento, continua a lecionar, e neste caso é todos online para assistirem, quer os alunos em isolamento, quer os não em isolamento, ficam a assistir via online.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Finalizado o ano de 2020, após análise aos últimos 12 meses, a Resitejo RSTJ, mesmo perante esta pandemia, cumpriu os seus objetivos na recolha seletiva, voltando a atingir e a ultrapassar mesmo as metas que lhe estavam fixadas. Assim, tendo em comparação o ano de 2019, foram recolhidos 3.065 toneladas de vidro, 3.694 de papel e 4.090 de plástico. As quantidades de resíduos recolhidos seletivamente em 2020 representam um aumento de 15% face a 2019, apesar dos resultados obtidos em 2020. A Resitejo tem em marcha a implementação de vários projetos para que em 2021 os resultados a atingir sejam iguais ou mesmo superiores aos obtidos no ano anterior. Assim, esta empresa intermunicipal tem em implementação 2 projetos apoiados pelos fundos comunitários, que representam um investimento no montante superior a 6 milhões de euros. Deste montante, cerca de 5 milhões e 500 mil euros serão investidos na modernização da unidade de tratamento mecânico, adaptando a mesma para a recepção dos biorresíduos, para, a partir daí, transformar os mesmos em composto de grande qualidade para uso agrícola e os restantes 700 mil euros para a implementação da recolha porta a porta de embalagens nos 5 concelhos que ainda não se encontram servidos por este tipo de recolha, no caso Alcanena, Torres Novas, Tomar, Ferreira do César e também Santarém. Com a realização destes investimentos, a RSTJ pretende retirar da deposição em aterro mais de 10 mil toneladas de matéria orgânica e aumentar a quantidade de resíduos a enviar para reciclagem em mais de 1.200 toneladas de embalagens.
Rádio Web, a primeira a informar.
De forma a facilitar o acesso dos cidadãos às mesas de voto da União de Freguesias de Tomar, que mais uma vez serão concentrados no pavilhão municipal de Tomar, o respectivo parque de estacionamento subterrâneo terá a isenção do pagamento das tarifas no próximo domingo. A medida entrará em vigor entre as 6 e as 24 horas de dia 24 de janeiro, data das eleições para a Presidência da República, com acesso livre àquele parque. O município de Tomar volta a lembrar os cuidados a ter devido à pandemia, nomeadamente o uso da máscara e a manutenção da distância de segurança e, preferencialmente, levar a sua própria caneta quando for a votar.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para a nota do dia hoje com Luís Francisco.
Os tempos que correm fazem-nos andar de um modo frenético, principalmente quando vemos as ditas redes sociais e os meios de comunicação social. Parece haver falta de serenidade, falta de paz interior. Há agressividade verbal, há ofensa desmedida e barata. Há falta de respeito para com o outro, muitas vezes não o conhecendo. Por um simples comentário ou opinião, em face do surto pandémico que vivemos, em face da campanha eleitoral que atualmente decorre, em face das eleições nos Estados Unidos, em face de algum tema que se torna polémico, há quem ache que quem não pensa como ele é um estupor ou algo bem pior. Daí, toca ofender a criatura, não argumentando ou contra-argumentando razões, simplesmente avançando na provocação. É que o outro, se for do mesmo calibre, responde na mesma moeda, seguindo-se um churrilho de comentários e ofensas de outros opinadores de um lado e de outro. Quem assiste fora fica baralhado, desmotivado, talvez escandalizado, muitas vezes prefere fugir ou dizer que não tem opinião sobre o assunto, ou, tendo a opinião formada, optar por não se envolver em polémicas. Este parece ser o estado da política em Portugal, e talvez no mundo. Não se debatem razões, não se ouve o outro, não se admite que o outro possa ter razões e ideias válidas, que estas eventualmente se possam entrecruzar com as nossas. Claro que para isso é necessário gastar tempo e energias, é necessário escutar, dialogar, negociar, construir em conjunto, com transparência e honestidade, procurando um bem maior e um futuro melhor. Analisando bem, em geral, as finalidades a que a longo prazo os diferentes cidadãos pretendem atingir são idênticas. Um bem comum, com harmonia e felicidade para todos. O que nos distingue são a visão quanto à forma para as atingir. Uns acham que é mais pela esquerda, outros mais pela direita. Quase todos estamos convencidos que a nossa opção é a correta e a melhor. O que nos falta, por vezes, é aceitar que os outros possam ter visões, estratégias, opções diferentes das nossas, apesar de, na nossa perspectiva, estas estarem erradas. Quando simplesmente se berra contra o outro e do outro lado se faz o mesmo, criamos dois blocos, o nós e o eles, em que, principalmente em causas fraturantes, dificilmente alguém muda de bloco. Quem não tem a opinião formada prefere abster-se ou simplesmente não participar. Contrariamente, se com o tempo se for ouvindo o outro, tentando perceber o seu ponto de vista e explicar o nosso, com certeza encontraremos pontos comuns e trilhos que se podem enverdar em conjunto. À maioria cabe ouvir a minoria. À minoria cabe dialogar com a maioria. Há que respeitar quem governa, quem ganhou. Contudo, há que ter consciência que a verdade, de como o azeite com o tempo vem ao de cima, por vezes está do lado da minoria, sem estabelecer pontos, sem dialogar, sem comunicar, mais dificilmente atingiremos um bem comum maior. Cada vez mais teremos desiludidos de política e abstencionistas. Há que fomentar uma cidadania ativa, envolvendo todos, há que lutar para sairmos deste estado das coisas. Há que promover horizontes de esperança. No próximo dia de eleições, não se desculpe e vá votar.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.